novo normal de Fernando Ilharco, na Renascença.
Bem, confesso que estou curiosa para ouvir a resposta do Fernando Ilharco à pergunta que dá um mote à conversa de hoje. Quantas pessoas são necessárias para iniciar uma nova prática? Olá, Fernando.
Olá,
boa
Sónia.
Tarde.
É isso mesmo, uma nova prática num grupo, numa organização, numa comunidade. Por exemplo, práticas às vezes coletivas que em geral não se fazem, mas às tantas começam-se a fazer. Por exemplo, o horário de trabalho começar a ser mais flexível quando aqui o ano passado não era e agora já é. Porquê? Aceitar os intervalos para ir fumar um cigarro. No princípio não se aceitava, mas agora já se aceita. Chegar atrasado 10 minutos depois do almoço. Sim, acontece e hoje em dia não há problema, mas antes não era assim. Quantas pessoas são necessárias para que uma nova prática deste género possa ser aceitável num grupo? 25%, diz a investigação científica. É um bom número. Numa investigação foi levada a cabo na Universidade...
É como nas reuniões de condomínio, portanto.
É, por aí, vai por aí. É o número, estes números andam muito parecidos. Geralmente é entre os 20 e muitos, aos 30%, consegue-se fazer uma revolução. Numa investigação levada a cabo na Universidade da Pensilvânia, organizaram-se 10 grupos, de 20 pessoas cada grupo. E cada grupo tinha permissão estabelecer uma nova maneira de falar entre eles, de se tratarem, uma nova prática linguística. E para isso, o grupo, portanto, cada grupo de 20 pessoas, recebia um determinado pagamento. Depois de estabelecido esse novo comportamento, então, um pequeno subgrupo, no seio de cada um dos grupos grandes, um pequeno subgrupo de 3, 4, 5, 6 ou 7 pessoas, tentava mudar o que tinha sido acordado entre eles. Afinal, vai ser diferente. Não nos vamos tratar pelo apelido, vamos tratar pelo primeiro nome, vamos fazer isto ou aquilo. Resultado. Os pequenos subgrupos, com menos de 5 pessoas, não tiveram qualquer sucesso na nova mudança pretendida. Mas quando os participantes que queriam mudar o acordado já eram um pequeno subgrupo de 6, 7 ou 8 pessoas, em muitos casos, essa minoria conseguia mudar o que o grupo maior havia acordado. Mesmo quando todos os participantes do grupo maior, os 20, viam o pagamento subir para manter a decisão inicial. E por vezes, essa minoria, mas sempre superior a 25%, conseguia mesmo mudar a decisão anterior. Claro que este estudo tem limitações, porque as mudanças sociais têm muitos aspectos em causa. Às vezes as práticas são enraizadas, têm diferentes graus de enraizamento, mas a investigação é taxativa. E a conclusão geral é esta, que pode ir ao encontro da intuição e da experiência de muitos de nós. Para iniciar uma nova prática, um novo comportamento coletivo, num grupo, numa comunidade, não são necessários mais de 50% das pessoas. Não é? Esta investigação, tomando em conta cenários variados, sugere que, em geral, na maioria dos casos, uma nova prática pode vir a ter sucesso se for promovida ativamente por uma minoria de pessoas, que pode variar entre os 10% e os 40%. E parece ser suficiente.
Interessante e motivador. E motivador, sem dúvida. Fernando, obrigada e até amanhã.
Até amanhã.